o tema é, às vezes, muito polêmico, mas extremamente relevante e necessário, tanto para os animais quanto para a sociedade civil como um todo. E o tema é a castração e seus benefícios. E hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais, doutora Andréa Janaína Mello e o doutor Lucas Moura. Ambos são veterinários. A doutora Janaína, Andréa Janaína, ex-diretora do Bem-Estar Animal. E eles vão nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas a respeito do procedimento da castração e seus benefícios. Eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês. Quais são os tão falados benefícios da castração?
Obrigado primeiro pelo convite, tá? Agradeço a todos da mesa. Pensando em benefícios, são inúmeros. A primeira coisa que a gente pensa, quando fala em castração, os tutores eles sempre vêm. Ah, minha cadela está entrando no cio, minha gata está entrando no cio, está arrastando as coisinhas, mudou o comportamento. Às vezes a cadela começa a ter um sangramento ali em uma das fases do cio, está pingando, está sujando a casa inteira, eu quero acabar com isso. Como que eu faço com isso? Com o procedimento de castração. Então, uma cirurgia eletiva, um dos benefícios é esse, para questão de macho, a mudança de comportamento é o principal. Às vezes o macho está marcando muito território.
Fazendo xixi nas cadeiras.
Fazendo xixi em tudo. Está um pouquinho mais agressivo, não aceita outros animais. E isso pode ajudar bastante. Em alguns casos resolve 100%, outros varia de acordo de paciente para paciente. E o principal, além das doenças, seria evitar uma preeminência indesejada, evitar a reprodução inadequada ou exagerada de cadelas e gatas. E muitas vezes esses filhotes eles podem acabar indo para a rua e acabar ficando ao relento, tirando mais alguns problemas de saúde pública, até mesmo não só para animais, mas como para pessoas também.
O controle de natalidade ele é super importante, né? Levando em conta principalmente esses animais que ficam na rua, que estão abandonados, né? Então é importante a gente pensar muito nessa questão do controle de natalidade. Além disso, também a gente tem que destacar a questão das doenças uterinas, das infecções uterinas, que são extremamente importantes, são complicadas. Por exemplo, a piometra, e são animais que muitas vezes eles não dão sinal clínico nenhum e a gente vai saber quando o animal, inclusive, já está com insuficiência renal, com uma complicação maior, né? Então, são outros, além do que o doutor Lucas já falou, são outros objetivos da castração, são esses aí.
Existe alguma diferença na castração de animais, de gatos e cachorros?
Bom, existe sim. Eu sempre comento com os tutores que o gato macho, o procedimento chama orquiectomia, né? Retirada dos testículos.
Qual que é o nome?
Orquiectomia. Esse que é o nome. Um pouquinho complicado para falar bonito, para retirada dos testículos, né? As gônadas masculinas. O gato macho, em tese, geralmente na clínica de pequenos, ele é o que menos dá dor de cabeça. Então, é um procedimento mais simples, ele não precisa voltar para tirar os pontinhos depois. Então, fica uma incisãozinha aberta, é mais tranquilo do tutor cuidar em casa. Já gatos, já gatas e cadelas é um pouquinho mais invasivo, porque a gente precisa acessar a cavidade abdominal para retirar os órgãos da reprodução. E tem os cuidados especiais no pós. Macho, cachorro macho também tem retirada, precisa usar roupinha, precisa usar colar. Então, dos quatro que eu lido, o gato macho seria o mais tranquilo. É uma técnica bem menos invasiva. Já os outros três, eles precisam de um pouco mais de atenção.
Nós estamos falando sobre castração, mas queremos conhecer um pouquinho, né, Rebeca, dos nossos entrevistados aqui, doutora Andréa.
Então, meu nome é Andréa Janaína de Mello, eu sou zootecnista e médica veterinária, trabalho com reabilitação animal e tive a oportunidade de estar à frente da diretoria inicialmente do Bem-Estar Animal do município de Cuiabá e depois ela evoluiu para a Secretaria Adjunta e eu assumi a Secretaria Adjunta. Fiquei por um ano, foi um ciclo certinho, 1º de dezembro de 22 até 1º de dezembro de 23. Foi uma experiência incrível para mim. Nós conseguimos realizar bastante castração, bastante resgate.
Foi um trabalho muito bom. Esse trabalho realizado?
Foi um trabalho muito legal. Nós conseguimos castrar mais de 900 animais, entendeu? Conseguimos fazer muito resgate. Todo mês nós conseguimos fazer, alguns meses até 3, 4 feiras de adoção. Nós conseguimos mais de 2.200, se eu não me engano, atendimentos, entendeu? Então, foi muito bom, foi um ano muito proveitoso. 2023 foi um ano muito proveitoso para a Diretoria do Bem-Estar Animal, atual Secretaria Adjunta.
Doutor Lucas.
Bom, meu nome é Lucas Moura, eu sou médico veterinário, sou formado pela pela UFMT, daqui de Cuiabá mesmo, continuo em Cuiabá, e atualmente atuo na clínica médica de pequenos animais. É isso que eu tenho para falar, basicamente. É, pego de tudo um pouco e castração, pelo menos nesse primeiro momento, está sendo o meu foco principal.
É, gente, quais seriam as principais as doenças, né, que nós evitamos quando a gente castra os animais?
Bom, a doutora já comentou um pouco antes, né, ela já deu uma introdução breve do que é piometra. A piometra nada mais é do que uma infecção que acontece dentro do útero e muitas vezes ele é silencioso. Então, quando a gente pega alguns casos, já está bem invasivo e corre o risco de, se a gente não conseguir um diagnóstico muito rápido, de até mesmo acontecer um rompimento dentro da cavidade abdominal e acabar levando a septicemia e até mesmo o óbito do animal. Então, isso seria uma das principais doenças evitadas com a castração. Chego até a comentar um caso recente que a gente teve lá na clínica, que o útero da paciente pesava 7,6 quilos, cheio de infecção dentro. Graças a Deus foi um cirurgia de sucesso, o paciente segue o tratamento.
Meu Deus.
Mas é um caso atípico, então o risco de vida é muito grande e seria uma das principais doenças evitadas. Fora doenças infecciosas, podem passar de paciente para paciente. A cópula de gatos, por exemplo, ela é muito, como se diz, não é cruenta, mas o gato judia muito da gatinha, ele arranha, ele morde, e nisso ele pode acabar passando algumas infecções virais. Então, seria outra coisa que a gente evitaria. E sem partos distósicos, mortes fetais, então a gente teria uma sobrevida maior dos nossos pets aí em casa com o procedimento de castração.
Por que que o gato macho faz isso?
É da natureza deles. O macho, se a gente for pegar lá na fisiologia, ele induz a ovulação nas fêmeas. Então, ele precisa ser um pouquinho mais agressivo para que ele consiga
reproduzir. Né?
Então, sem contar que a fêmea ela não cruza só com um parceiro, ela tem vários parceiros.
E a gatinha isso fêmea, implica na quantidade de gatinhos que vão vir?
Provavelmente sim. Em alguns casos, sim. O gato macho, geralmente, ele tem uma baixa qualidade espermática, então a fêmea precisa ter vários parceiros para que ela consiga uma gestação viável. E sem contar que elas são bem mais prolíferas, né? Elas conseguem ter vários partos aí durante o ano, por isso que a gente tem gatinhos espalhados pela cidade inteira.
Sim. E a castração é importante por esse controle de natalidade, né?
Não só os nossos, né? Que a gente já evita muita coisa, os nossos dentro de casa, mas principalmente esses que são de vida livre, muitas vezes tem ali, esse gatinho aqui do bairro, esse gatinho da rua, ajuda bastante.
E aí, além disso, ainda tem o tumor venéreo transmissível, né? Que é através do passado, transmitido através do coito. E embora não seja uma doença infecciosa, quando você tem animais, fêmeas no cio, os machos tendem a ir para a rua. E quando eles vão para a rua, eles podem provocar acidentes. E o atropelamento, ele é danoso tanto para o animal, mas também para quem atropela. Por exemplo, um motoqueiro, você pode ter um acidente fatal com um motoqueiro, ou você pode ter uma complicação. Então, tudo isso a gente também, com a castração, a gente consegue evitar.
Porque o gato, o cachorro, ele fica mais em casa, mais quieto.
Sim, exatamente. Casa, exatamente.
Existem técnicas diferentes de castração para gato?
Antigamente existia, até algumas técnicas para as gatinhas, era um pouco mais invasivo, fazer pelo flanco, hoje em dia não se faz mais isso, é uma incisão pequena ali, antes da cicatriz umbilical, temos a técnica de gancho, que facilita, diminui o tempo de cirurgia, diminui a incisão, o pós-cirúrgico é mais rápido, a cicatrização é mais rápida, então seria uma das principais para gatas fêmeas e para cadelas também.
E dependendo do peso, idade, existe alguma diferença? Isso implica em alguma coisa?
Implica geralmente em risco, né? Pacientes mais idosos, eles precisam de atenção. Eu sempre comento que cada animalzinho ele é um universo diferente. Então, a gente precisa desbravar o que está acontecendo. A técnica ela pode ser a mesma, mas dependendo da raça, da idade, de qual tipo do peso, até mesmo o tipo de alimentação que é fornecido, ou se a gente não tem um histórico do paciente, então isso implicaria um pouquinho mais de cuidado.
Você pode falar pra gente como que funciona a castração? Tem que passar, fazer os exames, depois de feitos os exames, como que funciona isso?
O principal que a gente realiza hoje seria o primeiro de tudo, seria a avaliação cirúrgica, né? Passar pelo clínico. Nas cidades nós temos excelentes profissionais espalhados por todo canto. E seria a primeira conversa. Igual eu falo, né? Cada um é diferente. Às vezes o que vale para um pode não valer para outro, principalmente por conta de idade, de peso. Então, seria primeiro uma avaliação. O paciente tem que estar rígido, não pode ter nenhum tipo de alteração, a não ser em casos que a gente não tem como abrir mão, por exemplo, da piometra, seria uma castração de emergência. Mas, de maneira geral, o paciente tem que estar saudável. Para isso, a gente inicia com exames de sangue, uma função renal, função hepática. Mas, caso o paciente tenha alguma comorbidade ou alguma alteração, a gente acaba investigando um pouquinho mais para ter o máximo de segurança possível.
E aí tem como diminuir esses riscos,
sim,
né?
Com certeza.
Caso tenha algum problema.
A gente evita bastante riscos avaliando cada paciente.
E após a cirurgia, quais são as indicações, as orientações passadas para aquele paciente?
Repouso absoluto, primeiro de tudo, né? Repouso absoluto. Gatos, machos, igual eu tinha comentado já inicialmente, são os que menos têm propensão a dar dor de cabeça, mas cães machos, cadelas e as gatinhas, elas precisam de mais atenção. Roupinha pós-cirúrgica, colar elizabetano, não pode entrar em contato com incisão, geralmente aí o tempo médio de uma cicatrização é de 7 a 14 dias, depende de cada caso. Mas o inicial seria repouso absoluto. Eu sei que a gente tem um pouquinho de atenção mais, porque gato quer subir em tudo, quer pular, quer correr. Então, seria primeiro essa atenção do tutor mesmo. Mas a gente passa tudo isso sempre quando vai liberar o paciente para casa. Todos os cuidados, alimentação. Eu, pelo menos no meu caso, eu sempre indico manter a alimentação, pelo menos que ele já estava acostumado, para evitar o estresse da troca. Já passou por um ambiente diferente, já passou por uma cirurgia, passou por uma mão de quem ele não conhece, então aí a gente vai fazendo esse acompanhamento. E o tutor vai relatando pra gente o que está acontecendo. Geralmente lá na clínica funciona assim. O tutor vai falando, ele está assim, e a gente vai moldando de acordo com a necessidade da.
Eu queria saber se teve algum caso já de pós-cirúrgico que vocês presenciaram, que não cuidou bem, que não tomou a medicação certa e aí deu algum problema. Para a gente entender a importância do pós-cirúrgico, porque não é só importante a cirurgia, né? Mas o pós-cirúrgico também tem um grande impacto aí.
No qualquer procedimento cirúrgico, é importante a gente entender que o tutor, ele é peça fundamental nesse processo. Porque eu cansei de ver, o procedimento cirúrgico foi perfeito, o veterinário, né, o cirurgião, ele foi perfeito, o animal foi para casa e teve decência, sutura, justamente porque não foi tratado. O animal tende a morder o ponto, aí ele pode arrancar, ou começa a coçar, ele vai lá e morde, começa a arrancar. Ou não faz a medicação correta, ou não coloca a roupinha cirúrgica. E aí é um complicador. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de entender que é uma cirurgia e que se, por exemplo, tiver uma decência de sutura, tem que voltar para o centro cirúrgico.
Imediatamente.
Imediatamente. Porque tem animais que eles colocam as vísceras para fora,
sim,
não é, doutor?
Sim.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
E quando chegar a esse ponto?
Tem que voltar para o centro cirúrgico.
E se não voltar, o animal corre risco de
sim,
vida.
Ele pode ter uma infecção, uma sepse e morrer. Virar óbito. Muito, muito. Envolve muita responsabilidade,
sim,
e comprometimento do tutor, com toda certeza.
Tem algum caso assim, extremo que vocês...
Já sim. O paciente fez o protocolo correto, faltando pouco tempo para fazer a retiradazinha dos pontos, fazer o retorno, começou a correr, começou a pular, começou a entrar embaixo do carro. O que aconteceu? Rompeu, aconteceu sutura de rompimento das suturas, decência de ponto. E saiu a víscera para fora. Então, e aí uma incisão que estava quase cicatrizada, uma incisão relativamente pequena para o procedimento, ela acaba aumentando 2, 3, 4 vezes mais do que o que era necessário para poder corrigir aquilo que saiu para fora. Fora o risco de vida que o paciente corre. Depois, por conta de, como a doutora comentou, por conta de infecções. Então, fora passar por outra anestesia, passar por outro procedimento, pode levar a sobrecargas hepáticas, sobrecargas renais. Então, o risco é muito grande. Então, a atenção seria o fundamental.
Cirurgia é importante, mas é muito importante também o cuidado com o animal. Né?
O comprometimento. Comprometimento no pós-cirúrgico. Isso é fundamental.
Doutora André, no período que a senhora ficou à frente ali do bem-estar animal, como ocorreram as castrações? O que precisa ser feito para a população ter acesso?
Então, na época que eu trabalhava lá, nós tínhamos os protetores, né? Então, tínhamos uma cota para protetores e cuidadores, tínhamos uma cota para a população de baixa renda e para as ONGs, tínhamos uma cota para as ONGs também. Entendeu? E aí, cada uma delas tem que fazer o cadastro. Mediante o cadastro, a aprovação do cadastro, aí é dado, conforme a análise que nós fazemos lá, né, as cotas de acordo com a necessidade de cada situação, de cada caso.
O que é necessário para fazer o cadastro?
Olha, eu não sei se mudou, né, mas no caso de ONG, é declaração do médico veterinário, declaração de uma ONG e documentos pessoais. No caso de protetor, também precisa de documentos pessoais, comprovante de residência e as declarações também de médico veterinário e de protetor. E o do munícipe, ele precisa comprovar que é de baixa renda.
A gente vê muito por aí se falar das aplicações de anticoncepcionais, né, em cadelas e gatos para evitar a procriação. O que vocês podem falar a respeito disso? Vocês concordam? Funciona ou não funciona?
Bom, é amplamente difundido, é de fácil acesso, é barato de se fazer, mas, graças a Deus, até o momento eu nunca vi veterinário fazer esse tipo de aplicação.
Por que graças a Deus?
Porque a dor de cabeça que isso gera, o custo para o tutor no final, porque a principal coisa que pode acontecer é levar a tumores. Principalmente porque a gente está dando, eles estão fazendo uma dose muito superior de um hormônio, né, que é produzido pela fêmea, e aí causa mudanças nas células, principalmente nas células que estão ligadas ali à parte de reprodução. Então, o mais comum que acontece, infelizmente, é tumor de mama, cistos ovarianos, infecções uterinas aumentam bastante a chance de acontecer e acabam levando mais cirurgias mais invasivas, cirurgias com pós-cirúrgico mais dolorido, maior tempo de recuperação, ápice de maior tempo de cicatrização. Então, sem contar que é feito no...
De que forma que ele é feito? É um remédio que toma? É uma injeção?
É uma injeção que é aplicada, que geralmente encontra fácil, como eu falei para vocês, é de fácil acesso, infelizmente. Muitas vezes o tutor ele aplica em casa mesmo, ele vai e aplica em casa, ele compra
sem falar com o veterinário,
sem ter um contato.
Não tem prescrição nenhuma.
Nenhuma.
E você consegue comprar facilmente no mercado.
Infelizmente consegue ter esse fácil acesso. E aí, geralmente, quando é aplicado, quando? Quando a cadela começa a apresentar cisto. E aí ela já está passando por uma mudança hormonal, que é natural, que está acontecendo ali dentro do organismo dela, vem algo sintético, aplicado e acaba gerando mudanças terríveis.
Exatamente. Então, aí você pode ter complicações, às vezes pode até gerar feto, mas feto defeituoso, feto mumificado, né? Quantas vezes a gente tem essas complicações, né? Então, assim, o ideal é castração.
Quando a gata ou a cachorra ela está prenha, pode-se fazer a castração ou tem que esperar? Como que é que funciona isso?
Bom, eu, Andréia, eu não indico. Eu acho assim, uma vez acontecendo a gestação, tem que levar a gestação até a termo, terminou, desmamou o animal, principalmente gato. A gente tem que estar muito atento, porque gato, imediatamente após o desmame, ele já está entrando no cio. Muitas vezes até no finalzinho do desmame já está entrando no cio. Então, é muito importante a gente ter essa atenção para poder já imediatamente já providenciar a castração desse animal.
E qual que é o período indicado para a castração?
Concordo plenamente, tem que finalizar aí o parto, determinar o desmame. Para gatas, a gente tem esse probleminha por conta da fisiologia dela ser um pouco mais rápida, elas entrar no cio. Então,
a gata fêmea entra no cio mais ou menos por quanto tempo? 6 meses?
O comum seria a partir do 6º mês de vida.
Aí o ideal é esperar ela entrar no primeiro cio e aí fazer a castração, ou a gente pode fazer antes?
O ideal seria um pouquinho antes, que a gente diminui aí bastante a possibilidade de acontecer tanto a prenhez desejada quanto aquelas alterações uterinas que a gente já comentou. Só que aí, no caso, terminou o parto, terminou o desmame, mais ou menos uns 40, 45 dias, precisa da observação. Igual eu falei, cada caso é um caso. para a gente, pelo menos na questão de gatos, a gente dar continuidade ao procedimento e evitar que isso se perpetue.
Vocês conhecem algum projeto de castração aqui no município, no estado?
Que esteja em andamento, que já aconteceu?
Então, teve uma época no Pantanal, né, que foi bem bacana, do pessoal do El Bicho, que eles trouxeram algumas pessoas de fora e tudo e fizeram. Eu conheço também alguns no interior, né? Se eu não me engano, Campo Novo dos Parecis, Sinop, já tem os castramóveis, né, e tudo. E em Cuiabá, alguns estão em evolução, né, em fase de aprovação e tudo, mas, assim, ainda efetivamente nenhum em Cuiabá está funcionando, né? E tem também o do bem-estar animal. E algumas clínicas, eu acho que é muito legal, porque toda profissão ela tem que ter um lado social, né, uma função social. Então, tem muitas clínicas que trabalham com projetos de castração, por elas mesmas elas oferecem, às vezes durante um dia na semana ou alguma coisa assim, faz aquele projeto que proporciona, né? Exatamente. Não voluntária, a pessoa paga, mas é um valor quase que simbólico, bem mais barato, né? Que oportuniza as pessoas que estão em condições desfavoráveis, de baixa renda e tudo, que possa fazer, né, usufruir desse programa. E é isso.
Gente, para vocês, qual é a importância da conscientização da castração?
Nossa, eu falo que é tudo. Eu falo que é tudo, porque, assim, se você tem um animal que está castrado, mas ele está judiado, não adianta nada. Então, a gente precisa entender que é como se fosse assim, são duas medidas que a gente precisa estar ali, uma andando do lado da outra. O animal, ele precisa estar castrado, ele precisa estar cuidado, e a pessoa tem que ter a consciência de que quando ele adota um animal, ele tem que obrigatoriamente tratar daquele animal a contento. Então, quando você adota um animal, eu sempre falo, a gente tem que lembrar que aquele animal ele pode durar 10, 12, 15 anos. Então, são 10, 12, 15 anos de vacina, vermifugação, ração, castração, todos esses custos. E a gente tem que ponderar se efetivamente a gente tem condições ou não de adotar aquele animal.
Eu gostaria de saber sobre os animais de rua e o controle de população.
Uhum.
A castração dos animais de rua, como que funciona, como seria o ideal a gente fazer para a gente controlar essa natalidade, para dar algum retorno legal em relação à castração?
Olha, eu acho que os castramóveis, eles são uma opção. Os programas, né, os convênios com clínicas, né, seja de prefeitura, seja o Estado, seja o poder público em geral, que ele possa proporcionar de alguma forma convênios com clínicas, entendeu? A clínica também, em contrapartida, faz um preço mais acessível, e fazendo esse preço mais acessível, você consegue contemplar um número maior de animais, porque isso nós precisamos muito.
E como que funciona a castração dos animais de rua, feita pelo castramóvel? Você sabe falar isso pra gente? Eles voltam pra rua depois de um dia? Como que é?
O pós-cirúrgico. Isso.
Não. Eu acredito que, assim, os que eu já vi, né, tem que ter uma pessoa responsável para fazer esse pós-operatório. Pelo menos de 7 a 10 dias.
Entendi.
Entendeu? Porque você não sabe como que eu vou pegar, por exemplo, uma cadela, castrar essa cadela e depois soltar na rua. Eu não vou saber se ela
tem
tá...
Tem muita gente que fala que faz isso, aí depois solta a cachorra, toma um remédio, que esse
não,
remédio dura...
Não,
dura
principalmente cadela, não pode. Cadela não pode. O gato, existe o processo do castra e solta, né?
Com o cachorro não é possível.
Com o cachorro é impossível. É impossível. Porque a incisão é maior, né, doutor?
A incisão é maior.
Por favor, Fanny.
O cachorro ele é bem mais sensível a tudo. Principalmente intempéries, ele acaba arrastando, ele pode coçar mais, ele, dependendo de qual situação que ele vai ou de qual tipo de estresse que ele vai passar ali na rua, ele pode acabar tendo algumas estereotipias, e a maioria deles vai ficar lambendo algumas regiões. Então, se ele ficar lambendo ali a região onde está a incisão, ele vai acabar retirando o ponto e vai voltar aquilo que a gente já citou lá atrás. Essências, infecções, e ele pode acabar indo a óbito. Então, a gente pensando em ajudar, se ele for solto logo em seguida ou no outro dia, a gente vai acabar gerando um problema ainda maior. Então, assim, tem uns trabalhos maravilhosos pela cidade de algumas ONGs, que eles pegam poucos animais aos poucos, eles fazem esse cuidado, eles tentam a adoção máximo possível, e na maioria das vezes eles conseguem, porque hoje o paciente que ele já está castrado, ele é mais fácil de doar do que aquele que pode estar se reproduzindo, gerando alguma dor de cabeça para o futuro tutor.
Exatamente. E aí eu pergunto, um animal desse que foi castrado, você solta na rua, quem que vai olhar se ele teve deficiência de sutura ou qualquer complicação? E complementando o que o doutor Lucas falou, uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é a importância dos protetores, né, dos cuidadores, a importância das ONGs em todo esse contexto, né, que são parceiros realmente do poder público, que são parceiros da causa animal, o tanto que é importante a gente fazer essa união, provocar essa união da causa animal, para a gente cada vez mais fortalecer a causa animal cuiabana. Eu acho que isso é muito importante.
É importante o trabalho de conscientização também.
Com certeza.
Essa informação que não chega para todo mundo. Tem gente que acha que vai lá, castra, está tudo bem, solta o cachorro, está tudo certo.
Não, a gente tem que ter... Inclusive, nos castramóveis, se vocês pegarem as diretrizes do CRMV, eles falam que tem que ter, antes, uma palestra de conscientização. Está contemplado, tem que estar contemplado lá no projeto essa campanha, essa palestra de conscientização.
Exemplo de Curitiba, que é referência para o país, eles fazem esse trabalho em conjunto com os ativistas, com os protetores, com as ONGs, e até referente aos animais aí, comunitários, animais de rua, né, um protetor acaba levando ele no mutirão que eles realizam nos bairros para castração e fica responsável por esse animal.
Sim. E ninguém faz nada sozinho, né? Vamos combinar. Se a gente não se unir, ninguém faz nada sozinho.
Não depende só de uma pessoa.
Não depende só de uma pessoa, não depende só de um poder. Depende da conscientização, da empatia e da união de uma classe em prol dos animais que são indefesos e dependem 100% da gente, integralmente.
A Câmara Setorial Temática em Defesa da Causa Animal, requerida aqui na Assembleia Legislativa pelo deputado Max Russo, destinou uma emenda aí de R$200 mil para castração, uma política que vai atender aqui primeiramente a capital, mas o interesse do deputado é trabalhar não só a capital, mas todo o estado, tendo contato e coletando dados de ONGs, com protetores e ativistas de todo o estado, porque o objetivo é, hoje aqui no podcast, levar informação à população, os amantes dos pets, mas também levar informação dos trabalhos que estão sendo feitos e realizados aqui pela Casa de Leis aí, em nome do deputado Max Russo.
É um projeto que vai durar durante mais ou menos 6 a 7 meses. Eu gostaria de saber, acredito que a gente já tenha falado um pouco, mas a importância desse projeto para a população e para os animais como um todo, né?
Então, eu particularmente recebo com muita alegria, né, essa informação, porque venha de onde vier, a gente tem que trabalhar. Venha de onde vier, seja o poder público, sejam as ONGs, sejam os protetores independentes, sejam as pessoas unidas, os grupos, seja de onde vier, que venha. Porque eu acho que o mais importante é a gente fazer com que isso aconteça, entendeu? E aí uma coisa que é muito importante, e eu já deixo como sugestão para vocês, é experiência de quem viveu um ano de bem-estar animal. É muito importante que nós disponibilizamos, seja da forma que for, não sei como que vai ser o formato do projeto de vocês, mas que nós consigamos levar ao máximo de pontos possíveis da cidade. Porque não adianta a gente contemplar uma clínica só. Você sobrecarrega a clínica e, de outra forma também, quem mora, vamos dar um exemplo, a clínica fica no Coxipó. A clínica conveniada fica no Coxipó. A pessoa que mora no Ribeirão do Lipa, se ele procura é porque ele não tem dinheiro para bancar. Se ele não tem dinheiro para bancar, provavelmente ele não tem nem locomoção. Então, se a gente tem uma clínica mais próxima do Ribeirão do Lipa, para ele vai facilitar muito. Então, assim, fica como sugestão para vocês, de quem vivenciou isso na prática, que a gente possa contemplar mais pontos de castração, né, no nosso município.
Hoje, aqui em Cuiabá, há várias ONGs atuando, né, e somando conosco na Câmara Setorial. Né. É importante essa ressalva.
A gente busca criar convênios com clínicas veterinárias populares, né? para a gente conseguir atender o máximo de número que a gente puder. É, nosso projeto está em fase de andamento, logo ele vai entrar em fase de execução. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, muito obrigada, é uma honra grande tê-los aqui, é um assunto muito importante que nós abordamos hoje. Quero dizer que a criação da Câmara Setorial representa, sem dúvida, um passo crucial para unir o poder público e a sociedade civil como um todo na defesa e reconhecimento da dignidade dos nossos animais. Seres que sentem medo, frio, felicidade, amor, tudo, assim como nós sentimos também. E agradecer também ao deputado Max Russo pela oportunidade e apoio que tem dado para a causa, né, que é de suma importância e tem feito muita diferença. É, dizer também que a CST está de portas abertas para receber sugestões e indicações para todos juntos transformarmos a vida dos nossos animais. Acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez. Foi uma honra tê-los aqui.
Eu agradeço muito a oportunidade. Quero parabenizar o deputado Max Russo pela iniciativa. É, eu acho que é muito importante, né? Existe já uma ONG em Cuiabá chamada Associação Voz Animal e efetivamente a gente precisa dar voz a esses animais. E como que a gente consegue dar voz aos animais? A gente é trabalhando por eles. E nós propagarmos o máximo de informação possível para que a gente possa cada vez mais mostrar, como você bem já falou, os animais sentem fome, sentem dor, sentem sede e precisam ter um olhar diferenciado. E muito amor sempre. Muito obrigada, sempre. Obrigada, viu?
Obrigada. Com certeza, eu faço suas palavras as minhas. Agradeço a oportunidade, fico feliz com a iniciação do projeto. Espero que abranja não só agora, mas toda a população de Cuiabá como um todo, não só aqui, mas futuramente para todo o estado. Então, é um passo extremamente importante. E, assim, uma coisa que eu gostaria só de complementar. Sempre frio, fome, sede, mas eles não falam e não se comunicam como a gente. Então, esse olhar diferenciado
é mais
difícil. Então, esse olhar diferente, que a gente consegue ter uma atençãozinha maior, às vezes, para a gente não é nada, mas para aquele pequeno mundinho a gente vai fazer toda a diferença.
Eu também quero agradecer a todos que estão nos ouvindo nesse primeiro podcast, que são amantes aí dos animais, os veterinários, os ativistas, as ONGs, a Rebeca, que faz parte aí da Câmara Temática enquanto vice-presidente, né? Então, nós temos só a agradecer a vocês que estão aqui presentes hoje e todos aqueles que estão ouvindo, que contribuem de forma direta ou indiretamente aí com os animais do nosso estado, principalmente com a nossa capital.